A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iracy Araújo, e o historiador José Carlos Martins, falando sobre o projeto que visa rememorar a história do cangaço no Brejão da Caatinga. Campo Formoso, mais especificamente aí, no povoado, na comunidade de Brejão da Caatinga. Secretária, boa tarde. Eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre esse projeto. Que projeto é este que visa trazer a memória, essa passagem de Lampião aqui por Campo Formoso, especificamente aí no Brejão da Caatinga? Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Leandro. E o nosso boa tarde especial aqui ao pessoal do Brejão, representado neste momento aqui conosco o nosso professor Gilson Brejão e o historiador José Carlos Martins, que está aqui com a gente. Na verdade, Campo Formoso, esse ano, esse mês, né, de julho, que é o mês do seu aniversário, aniversário da municipalidade de Campo Formoso, no dia 28 de julho, mas tem, além das riquezas, belezas naturais, nós temos uma história muito bonita em Campo Formoso. Às vezes bela mesmo e às vezes triste. E ontem, no dia 4 de julho, foi uma data que se comemora um evento triste no Brejão da Caatinga, né? A chacina de 5 soldados pelo bando de Lampião, naquela época do cangaço. E isso deixa um fato histórico de suma importância para aquela comunidade. E nós sabemos e conhecemos que a comunidade de Brejão da Caatinga vem lutando para demonstrar esse fato histórico sempre. O próprio Zé Carlos Martins sempre, todo ano, eu já ouvi por algumas vezes ele aqui na rádio relatando aquele fato histórico. Então, nós tivemos uma reunião com o pessoal até de Senhor do Bonfim, lá na Secretaria de Educação, o Gilson, o secretário de... o Paulo Henrique, secretário de Saúde, em vista do momento pandêmico que a gente está passando, nós e o mundo todo, pensamos em fazer este ano alguma coisa nesse sentido, essa comemoração, mas, infelizmente, o momento não ajuda e não nos permite romper aí essa barreira de saúde para estar fazendo algum movimento. Então, resolvemos estar aqui hoje, nesta rádio, falando ao povo de Campo Formoso, falando ao povo de Brejão. Nós temos algumas ideias, alguma coisa que já vem sendo feita pela comunidade, e a nossa pretensão é de estar formando uma comissão com pessoas daqui, da Secretaria de Educação e Cultura, do Departamento de Cultura, do historiador aqui presente e de membros da comunidade de Brejão, para nós buscarmos os subsídios e a vontade daquele povo de como a gente fazer uma representação histórica dentro do Brejão da Caatinga.
O secretário, deixa eu só interromper para lhe perguntar. Dentro desse projeto aí, estaria, por exemplo, quem sabe, a busca por investimentos para se montar ou trazer a cada ano uma montagem, um espetáculo com base na passagem de Lampião naquela região, um memorial também. Dentro desse projeto, isso aí está englobando?
Com certeza. Criatividade não falta, né? As pessoas de Campo Formoso, especialmente a de Brejão, que é o maior interessado nessa história. E nós queremos, na verdade, primeiro, falar sobre a cultura, mostrar isso, inclusive nas escolas, né? Fazer isso um dado histórico, dentro da história que se estuda de Campo Formoso, do município, da povoação, nas escolas. Fazer o memorial, Né? Esse memorial é de suma importância. E tanto nós, quanto o que eu já tenho ouvido das pessoas que buscam dentro da comunidade de lá de Brejão, é fazer esse memorial ali na praça, onde tem aquele mercado, né? Que já foi mercado, hoje guarda as barracas da feira, já foi biblioteca, assim, já desmanchou-se. Então, a gente fazer ali o memorial, quem sabe a biblioteca, o museu, fazer um outro memorial, que é no lugar onde foram enterrados os 5 soldados, né? É um memorial mais assim, uma lembrança triste, vamos dizer assim, um cruzeiro, com aquelas inscrições, com alguma coisa, né, que fique lá marcada, que as pessoas prestem lá suas homenagens sempre, né, aos conterrâneos mortos, e que seja um ponto turístico no Brejão, e tantas outras coisas, que aí eu tenho certeza que na hora que houver essa reunião para um trabalho efetivo, e aí a gente já tem o embrião da coisa de fazer esse memorial, e isso é um pensamento meu, já foi conversado com o prefeito Elmo, que se colocou à disposição para fazer, interessadíssimo em que seja realmente feito esse trabalho lá em Brejão da Caatinga, e é importante que a gente comece agora para ver, a gente espera que essa pandemia se afaste de nós o mais rápido possível, ou pelo menos que a gente comece a ter a certeza de como conviver com esse, com mais essa doença perto da gente, né? Mas a convivência e os cuidados nos ajudam a sair dela. Então, nós vamos fazer esse trabalho a princípio lá. Primeiro a gente tem que conversar dentro da comunidade, porque como é que eu chego lá com um projeto meu, o projeto do prefeito Elmo, e chego lá, coloco. Não, a gente tem primeiro que conversar. Dessa ideia nossa, surgem outras e outras e outras.
Precisa da interação com a comunidade para ouvir a comunidade.
A interação com a comunidade é a principal, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós já estamos interagindo, mas não ainda em termos de um projeto pronto, escrito, para que a gente realize esse trabalho lá no Brejão. E tenho fé em Deus que vai dar certo. Campo Formoso é cheio de belezas naturais, é cheio de fatos históricos, e esse é um fato importante, cantado e dito em prosa e verso, né, por muitos escritores, que foi aquela época do cangaço, e nós aqui temos muitas histórias para contar e para ouvir.
Bom, vou trazer o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo também, e o Zé Carlos Martins, historiador, que já tem participado conosco em outros momentos, trazendo relatos a respeito deste assunto, desse fato, de mais este fato histórico para o município de Campo Formoso. Marconi.
José Carlos, sobre o contexto histórico, quais foram as fontes que você buscou para fazer esse relato da passagem de Lampião por Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Macário, Leandro. Nossa digníssima aqui, secretária de Educação, doutor Iraci. Representante da comunidade do antigo Brejão de Dentro. E Gilson Brejão, hoje é Brejão da Caatinga, né? É um prazer estar aqui mais uma vez de volta, já que é um procedimento que, todos os anos, a gente sempre procurou lembrar esta data, lembrando como tudo aconteceu. Né? E, antes de responder ao Marconi, já fico contente em ouvir da secretária de Educação que aquilo que eu sempre comentei nas entrevistas anteriores, que Campo Formoso, a comunidade de Brejão da Caatinga, a gente teria que buscar uma maneira para preservar aquele fato que a gente queira ou não entrou na história. Mesmo com morte de alguns policiais, mas, queira ou não, hoje faz parte da cultura do nosso município, e não porque não dizer da cultura do Nordeste, porque todos os livros escritos sobre Lampião trazem lembrança desse trágico acontecimento que aconteceu lá no dia 4 de julho de 1929. Sim, Marcona, ele respondendo, porque nós temos esse conhecimento deste fato, eu quando ainda adolescente, já rapaz, com 20 e poucos anos de idade, trabalhando na prefeitura de Campo Formoso, eu trabalhava num departamento que me colocava em contato com as pessoas já de idade. Eu trabalhava no INCRA, era chefe da Unidade Municipal de Cadastro. Aí todos os moradores de Campo Formoso, detentores de propriedades rurais, tinham que ter contato comigo. Aí, principalmente o pessoal de Brejão da Gatinga, quando vinha, eu sempre abordava esse assunto sobre esse acontecimento do Brejão da Gatinga. E foram os inúmeros pessoas que, hoje vamos só lembrar aqui o nome de um, o seu Catonho, que, diga-se de passagem, foi um, talvez o morador que tenha mais vivido em Brejão da Gatinga, acho que faleceu com 105 anos, por aí, né? E ele me deixou muitos relatos a respeito desse acontecimento. Porque não dizer também seu Filinto? Conversei muito com o seu Filinto, fiz muitas anotações. Ivão Severo, o que o viu através do seu pai, dos seus avós, parentes. Isto aí foram fontes preciosas para mim. E depois a gente foi acrescentando os conhecimentos através de leituras, de livros, de jornais da época, né? E hoje nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que sabemos um pouco do que aconteceu lá naquela localidade no dia 4 de julho de 1929. Eu gostaria até de acrescentar, porque muitas pessoas acham que Lampião foi propositadamente lá para Brejão da Caatinga, na época Brejão de Dentro, cometer essa chacina. Não, foi uma casualidade. Vamos aqui relembrarmos esse percurso. Lampião, ao colocar fogo na estação de Juacema, hoje Itumirim, município de Jaguarari, ele evitou de encontrar com alguma força volante, se ele fosse na direção de Senhor do Bonfim ou se retornasse na direção de Juazeiro. Ele pegou um guia chamado José Ernesto e preferiu subir para um local de difícil acesso, que a doutora Iraci conhece muito bem, tem amizades por lá, foi a Serra dos Morgados. E Serra dos Morgados está no contexto, na mesma situação de Brejão da Caatinga. Lá na Serra dos Morgados não houve chacina. Mas foi a primeira localidade onde Lampião colocou os pés no município de Campo Formoso. Ele subiu a serra, pernoitou, dormiu lá na Serra dos Morgados. Então não deixa também de ser um fato por ter sido este caminho o primeiro onde Lampião teve contato com os nossos munícipes. De lá ele desceu para a fazenda Piabas, a família Gonçalves. Teve contato também com o doutor Raul, que era filho do José Gonçalves. Desceu para a fazenda Sacaibá. Sacaibá passou pelo Socotó, antigamente era Socotó, Estuiutiba, e se dirigiu para a Formosa, outra propriedade da família Gonçalves também. Lá na Formosa, depois de contatos com o Major Gabriel, que era o pai do doutor Ulisses, e doutor Ulisses, que era já recém-formado, rapaz aí de 30 e poucos anos, ele vinha acompanhado do guia que o acompanhou desde Joacema. Aí pediu ao major Gabriel, ao doutor Ulisses, que indicasse um outro guia para que o acompanhasse até o brejão de dentro. Né? O que é que ele queria? É. Lampião queria alcançar a Chapada Diamantina. É. Dizem os historiadores que ele queria ter um encontro com Horácio de Matos. É. Horácio de Matos, para quem já leu um pouco sobre a história do sabe que era quem mandava em toda aquela lavra diamantina e tinha uma influência muito grande. E Lampião queria ter o apoio de Horácio de Matos. Então, ele não seguiu para... Vamos recapitular. Não foi para Brejão de Dentro, para Brejão da Caatinga, cometer essa chacina. Ele pegou o guia indicado pelo major Gabriel, que chamava-se Pedro Teodoro, passou pela Fazenda Cancela, aí perto da Caraibina, Lagoa Seca, aí pernoitaram no buraco d'água, que hoje é Atiquara, né? E no outro dia seguiram para o Brejão de Dentro. Né? Chegando naquelas imediações, encontraram com o seu Alfredo Alexandrino de Miranda, que era o pai do Antônio Alexandrino. Aí ele perguntou, Lampião, você sabe informar se tem forças policiais aí, se tem soldados aí dentro dessa localidade? Aí acho que seu Alfredo, querendo amedrontar, disse, tem três forças policiais. Eles dormiram aí. Mas devido ao horário, isso era mais ou menos umas 10h30 da manhã, ele deduziu, que essas forças volantes não tivessem mais lá, já tivessem seguido em frente. Que Lampião evitava o máximo a se defrontar, a travar um combate sem necessidade com forças policiais. Né? Então, ele foi para o brejão da Caatinga, julgando que lá não tivesse mais soldados. Aí, se o Leandro me perguntar, ou o Marcondes, ou qualquer um de vocês, e esses policiais estavam fazendo o que lá no brejão de dentro? Vamos à resposta. Eles estavam à procura de uns presos que tinham fugido da cadeia pública de Senhor do Bonfim. É. O capitão Zagaldino, era o comandante da força policial lá de Senhor do Bonfim, ficou muito aborrecido. É. Eles fugiram da cadeia e deixaram até bilhetes obscenos, né? E dizendo que iam se juntar a Lampião quando encontrasse. Isso aí trouxe um ressentimento muito grande aí no capitão Zagaldino, e ele mandou uma força policial composta de 8 soldados e 2 cabos, que tinha recebido informações diferentes de pessoas, viu, Gilson? Uhum. De pessoas do Brejão da Caatinga que iam vender, que já vendiam mercadorias do que produziu aí no Brejão da Caatinga esse Senhor do Bonfim, que tinham visto esses presos naquela região. Então foi deslocada essa força policial lá para o Brejão da Caatinga. Chegando lá no Brejão da Caatinga, eles se dividiram. Ficou o cabo militão, mais 4 soldados, aonde pernoitaram, dormiram na casa do seu Alfredo, Alfredo Monteiro. E o outro contingente, composto também de mais 1 cabo e mais 4 soldados, seguiram na direção do Delfino. Aí, quando o Lampião entrou, julgava que não tivesse mais esses policiais lá dentro da localidade, se deparou com os soldados. Aí aconteceu a chacina que todos nós já sabemos como aconteceu, já relatei aqui diversas vezes. E de lá ele seguiu para São Tomé, Orolândia, e chegando próximo de Morro do Chapéu, na fazenda Gaspar, ele mandou um bilhete para um coronel chamado Antônio de Benta, que era também ligado ao Horácio de Matos, perguntando ao Antônio de Benta se podia passar para o Morro do Chapéu, que era o caminho para Lençóis, onde residia o Horácio de Matos. Aí Antônio de Benta rechaçou, disse que ele não tentasse passar pelo município de Morro do Chapéu.
Nós estamos falando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, sobre o projeto que busca rememorar aí a passagem de Lampião pelo município de Campo Formoso, especificamente aí pelo povoado de Brejão da Caatinga. Está aqui também o professor Roque Gilson Pereira da Silva, que é filho daquela comunidade, daquela localidade. Professor Roque Gilson, conhecido popularmente como Gilson Brejão, como é que o senhor vê um projeto como este, como morador daquela comunidade? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, José Carlos, grande historiador. Boa tarde, doutor Iraci. Boa tarde, Marcondes. E, claro, boa tarde, Leandro, que é um filho ilustre também daquela comunidade. Macário, projeto de grande relevância. Ontem, completando aí 92 anos dessa passagem, né, do Lampião ali pelaquela comunidade, onde o historiador aqui, José Carlos, em entrevistas anteriores, e há poucos instantes ele acabara de relatar, que já deveria ter feito algo em virtude dessa passagem que realmente é histórico para a Bahia e, por que não dizer, para Campo Formoso, essa chacina que teve aí em Brejão da Caatinga. Esperamos e contamos com o apoio aqui dessa baluarte, a secretária doutora Iraci, juntamente aí com o prefeito Elmo, e, claro, a comunidade em si, para que possamos estar o mais rápido possível com esse projeto para dar essa alavancada. Como muitos conhecem ali a comunidade de Brejão da Caatinga, nós temos aquele mercado. A doutora mencionou há poucos instantes, ali já foi uma biblioteca, ultimamente estava sendo usado a barraca dos feirantes, mas a semana passada foi retirada. E que possamos, o mais rápido possível, estar sim fazendo uma reforma geral para que ali possa ser feito no mais rápido possível.
É tentar resgatar. Além do resgate histórico, trazer também o resgate, talvez, patrimonial da comunidade.
Da comunidade. E só ressaltando, já que é cultura, vai muitas pessoas futuramente estar visitando ali aquele monumento, e a gente também aproveita, Macari, e os demais, principalmente a comunidade de Brejão que está ouvindo, o Leandro, que teve o privilégio de estar passando, estudando ali no Colégio João Severo. Hoje ele está completando 26 anos de existência, trazendo educação de qualidade para os nossos moradores e também aquelas pessoas que por ali, porventura, já passaram e virão futuramente estudar. A gente sabe que estamos num momento típico, que é essa pandemia, que nos pegaram de surpresa. Mas é isso, já tratando de colégio, e colégio irá trabalhar essa interdisciplinaridade de professor de história e os demais para estar fazendo essa conjuntura e um prato cheio, claro. Como muitos dizem, foi uma chacina, sim, mas foi um fato histórico. E como o Brejão da Caatinga também tem esse perfil de ter duas festas tradicionais, é o 15 de agosto e a cavalgada. Até meu amigo Darlan, que era para estar aqui hoje, também que é um cara que está envolvido e imbuído nesse projeto, para que possamos, o ano de 2022, imaginem só, brejãozense e toda a região que nos ouve nesse momento, uma cavalgada 2022 retratando a passagem do Lampião em Brejão da Caatinga, para marcar realmente e ser histórico. A doutora Iraci, tivemos uma reunião há 15 dias atrás com o secretário de Saúde, Paulo Henrique, e ele foi eficaz em dizer, gente, seríamos para fazer algo realmente, mas está muito em cima e ainda tem essa pandemia. Isso não vai nos disponibilizar de fazer algo à altura que Brejão merece. Então, vamos esperar a poeira baixar. Quem sabe o ano que vem, ou 15 de agosto agora próximo, que é a festa tradicional de Brejão da Caatinga, que infelizmente, pelo momento que ainda passamos, não irá acontecer como todos queriam. Né? Marcondes, que é um grande prestigiador do evento lá, juntamente com o filho da terra, que é Leandro. O ano que vem, em nome de Deus, iremos fazer realmente algo assim para ficar na história. Essa passagem do Lampião com a matança dos policiais que ali aconteceram em 4 de julho de 1929.
Ok. Gilson, muito obrigado. Trazer o Leandro Daniel, filho ilustre também daquela comunidade, para participar aqui com a pergunta do ouvinte pelo 988370675. Leandro Daniel.
Vamos lá, tem a mensagem do ouvinte, o Jurandir de São Paulo, ele parabeniza aí essa iniciativa, a Rádio 98 também, por estar trazendo essa história de Lampião, passagem do cangaço na zona rural de Campo Formoso, é o caso de Brejão da Caatinga. E o ouvinte também pergunta por que não foi feito algo similar há mais tempo para que tornasse ainda mais acessível essa história para o povo de Campo Formoso, já que historiadores, pesquisadores de outras cidades do Brasil conhecem até mais do que os moradores de Campo Formoso.
Secretária.
Bem, na verdade é o que mais nós gostaríamos de saber, de ver, de presenciar ou até de participar, que isso já deveria ter sido feito, realmente, como tantas outras coisas que Campo Formoso precisa e infelizmente ainda não tem. Mas todo tempo é tempo. Graças a Deus está chegando esse momento e nós estamos imbuídos desse propósito de, juntamente com a comunidade de Brejão, fazer esse trabalho, fazer esse resgate, esse fato histórico que vai servir para nós de Campo Formoso, os filhos que ainda virão e para todo o nosso Brasil, né, que conhece as histórias, as más e as belas histórias do cangaço.
Marconi.
José Carlos, tem algo de registro sobre cartas, jornais da época, fotos, para que o material seja mais robusto, mais atraente?
Jornais, sim. Agora, com fotos, não. Naquela época, a imprensa ainda funcionava ainda de forma arcaica, né? Teve um escritor chamado Leonardo Mota, ele era cearense, ele escreveu um livro no tempo de Lampião. Depois da chacina, foi o primeiro que teve oportunidade de escrever sobre o assunto. Ele veio até Senhor do Bonfim. Isso 30 dias após a chacina. Se ele tivesse se deslocado até o Brejão da Caatinga, que não é tão distante, né? Ele tinha feito um livro memorável, porque ele tinha encontrado todos os subsídios, todas as fontes, ainda na
no frescor do acontecimento, né?
No frescor do acontecimento. Mas os jornais da época, sim, todos acontecendo esta... Eu sei que vai dar certo este local lá no Brejão da Caatinga, que podemos chamar de biblioteca ou museu. Podemos adquirir, sim, diversos jornais da época e colocarmos esses recortes lá para que os jovens, as pessoas que têm interesse, tomem conhecimento. Agora, fotos não tem, porque os jornais escreveram através de sua... mas não vieram até aí tirar fotos, né? Outra coisa também que antigamente não se dava muita conotação, não se levava a sério esses acontecimentos que poderiam ser história no futuro. Esses soldados, ao serem retirados seus corpos lá do povoado de Brejão da Caatinga, foram sepultados aqui no cemitério velho aqui de Campo Formoso.
Ou seja, faltou um Euclides da Cunha, né?
Com certeza.
E foi até a Guerra de Canudos.
Com certeza, que trouxe até nós tudo o que aconteceu em Canudos através de seu livro memorável, Os Sertões, né?
Bom, 1h45, gente, o assunto é bom, ele vai fluindo, tem muita coisa para ser dito, mas 1h45 nós vamos precisar encerrar a nossa entrevista aqui. Agradecer ao historiador José Carlos Martins, que tem tanto para colaborar, não apenas sobre este assunto, mas sobre tantos outros, e tem colaborado, além de colaborar com a história de Campo Formoso, contando um pouco aqui através do Jornal 98 Notícias. José Carlos, muito obrigado.
Obrigado, Marconi, Leandro, Macário, Doutor Iraci, por estar aqui presente conosco, e já se colocando à disposição para encampar essa ideia que nós levamos ao ar há muitos anos atrás, mas nunca é tarde, né, para as coisas acontecerem. O Gilson, que está aqui presente representando a comunidade. E eu gostaria também de lembrar, talvez o doutor Iraci ainda não tenha nem isto mais presente no seu pensamento, mas ela é uma pessoa também que tem um interesse na preservação das coisas que fazem parte da nossa história. Se não fosse a senhora, aquele prédio da Intendência Municipal, aquele prédio antigo, já tinha ido abaixo. Foi a senhora, quando prefeita, que realmente fez a restauração necessária, e hoje nós temos um prédio que, se ele já tem cento e tantos anos, com certeza ele vai mais aí a 200 em frente, graças ao seu interesse em preservá-lo.
Ok. Secretária, queremos agradecer também a senhora. Muito obrigado, secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iraci Araújo. Muito obrigado.
Pois é, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, de fazer essa homenagem, né, a Campo Formoso, através do Brejão da Caatinga, de toda aquela população boa, daquela região toda. Dizer a vocês que eu devo estar voltando aqui à rádio esta semana, talvez, porque eu tenho dois assuntos, assim, muito importantes para a gente tratar. É o aniversário do município e outro, um momento específico para que a gente converse sobre mais uma universidade para Campo Formoso, a Univasf. E vamos precisar do auxílio da rádio, vamos precisar do auxílio do cidadão campo-formosense, porque o poder público, o nosso prefeito Elmo já assinou, inclusive, um protocolo de intenções, já mandamos o ofício solicitando, mas vamos precisar de alguns documentos que vão embasar a vontade popular, né? Bem antes até da audiência pública. Então, nós deveremos voltar aqui para tratar desse assunto, que é um assunto que eu sei que o Macário aí já bradou aqui na rádio muito e muito tempo, e as coisas estão acontecendo. É por isso que eu disse neste instante, tudo tem seu tempo, né, de acontecer. E estamos felizes por essa realização, por esse momento, e pedimos a Deus que tudo dê certo. E vamos estar também fazendo como fizemos os festejos de Santo Antônio, nós vamos manter ali aquela vila cenográfica na praça, aumentar ela um pouquinho só, com mais o prédio da prefeitura, o cinema e a primeira escolas reunidas José de Anchieta, numa oportunidade de demonstrar o trabalho que se tem feito, né, durante todo esse tempo de educação, de saúde, e as secretarias como um todo da administração vão fazer algumas amostras lá. Não podemos aglomerar, a maneira que nós temos é justamente a live e colocar ali, como a gente colocou no Santo Antônio, onde muitas e muitas famílias estiveram lá visitando, com crianças e tudo, vendo a história, e aí a gente vai precisar colocar ali alguns fatos históricos para que as pessoas relembrem, né, de tudo isso, e festejando assim o aniversário do município de Campo Formoso, sem aglomeração.